E o CBN Gestão de Empresas continua falando sobre inteligência emocional. Marçal, boa tarde.
Olá, Gilson. Boa tarde para você. Boa tarde aos nossos ouvintes também.
Marçal, qual é o nosso aspecto da inteligência emocional que a gente trabalha hoje?
Gilson, é determinante compreender as emoções alheias e fazer constantemente uma boa gestão de relacionamentos, né? Porque a minha inteligência emocional, ela vai funcionar também quando eu me conheço, mas também quando eu conheço o outro, porque isso me ajuda em algumas reações que o outro tem para saber como é que eu devo agir com ele. E uma dica que eu coloco para o nosso ouvinte nessa tarde é: seja curioso a respeito dos outros. Se você demonstra interesse em conhecer uma pessoa, cresce exponencialmente a sua capacidade de influenciar essa pessoa no ambiente de trabalho. O que que você mostra nessa hora? Que além de ter uma boa inteligência emocional, você ainda pode ajudar o outro a se controlar. E numa situação de conflito com essa pessoa, você conhecendo, você sabe exatamente como agir para que você não se desequilibre no momento que for necessária a sua calma. Uma outra dica: explique as suas decisões, não apenas tome as decisões. Comunicar frequentemente, Gilson, os motivos das atitudes que você tem contribui para que as pessoas compreendam você e tornem seus aliados. Porque uma pessoa que não tem essa capacidade de se comunicar é uma pessoa que possivelmente vai ter problemas com a inteligência emocional. Eu explico por quê. Porque se eu não comunico uma mudança extremamente radical, às vezes na empresa, e por não ter comunicado, alguém se enerva com aquilo e vem cobrar alguma coisa a meu respeito sobre aquele tema, e eu não fiz um comunicado adequado, eu vou ter que gastar muito mais tempo para explicar, às vezes o que não dá para explicar mais porque já aconteceu o problema. Então é muito importante isso, comunicar as questões para as pessoas. Uma outra questão também importante: use expressões para a correção de conflitos, como desculpa. Não é difícil pedir isso, né? Ou melhor, é difícil, mas é importante. Outra dica é trazer para si o motivo da briga no discurso. Melhor dizer uma frase: como eu fiz algo que afetou você, do que você fez algo que me afetou. Se o outro entende que você não o culpa pelo problema, aumentam as chances de reconciliação e você mantém o seu equilíbrio emocional numa situação, às vezes, difícil entre pessoas.
Ô Marcelo, tem um aspecto que você coloca, que é quando nós vamos tomar uma decisão, nós vamos nos posicionar com uma pessoa, a gente tem que explicar o porquê que a gente faz isso. Essa falta de explicação parece que é um problema no mundo corporativo, porque muitas pessoas dão ordens, muitas pessoas exigem, muitas pessoas cobram e não explicam o porquê. E talvez essa explicação possa ser chave para evitar atritos, conflitos e desequilíbrio emocional dentro do ambiente de trabalho, né?
Sem dúvida, Gilson. Você colocou um ponto importante, que é exatamente essa questão da nossa pressa em fazer as coisas, da nossa pressa em tomar decisões. E por tomar essas decisões, às vezes, sem um comunicado mais abrangente, as pessoas elas vão agir e vão agir pelo impulso também. E quando elas disserem: eu não entendi exatamente o que tinha que fazer, você pode perder o seu equilíbrio emocional e dizer: como não entendeu? Não está explicado? Não, não está explicado. Porque senão a pessoa talvez não teria feito daquela maneira. Ninguém sai de casa para ferrar a empresa todo dia. Às vezes você sai até com um dia que você diz assim: o meu dia hoje não é bom, então que dane-se a empresa. Está errado? Está. Agora, comumente, as pessoas saem para produzir, saem para dar resultado. E quando elas erram, pode ser que a comunicação não foi tão boa. E aí você vai se desequilibrar com uma pessoa que não entregou um resultado, mas ela não teve a chance também de receber um comunicado adequado antes de tomar qualquer tipo de decisão, né, Gilson?
Exato. E tem aquela ideia que muita gente, às vezes, afirma numa discussão: coloque-se no meu lugar. As pessoas, de vez em quando, têm que... Claro, a gente não, é difícil colocar no lugar do outro, mas a gente tem que entender um pouco a lógica do outro, que nem sempre é da gente. Ninguém tem que pensar como a gente e ninguém tem que saber das coisas antecipadamente quando está conversando com a gente. Tá? As pessoas precisam ser...
A respeito do que é verdadeira, né?
Exatamente.
Como o chefe dizer assim: coloque-se no meu lugar, eu tenho que tomar uma decisão rápida. Aí o funcionário pode dizer o seguinte também: coloque-se você no meu lugar, como é que eu vou tomar uma decisão sem saber o que você quer?
Exato.
E aí as coisas se complicam. Então a recíproca é verdadeira, né? Essa história de coloque-se no meu lugar, eu posso como líder falar: olha, coloque-se no meu lugar, é uma decisão de cima e eu preciso tomar. Aí você não comunica bem, o teu liderado vai e faz alguma coisa errada e você vai cobrar. Ele vai dizer para você: coloque-se no meu lugar, eu não tinha informação suficiente para tomar a melhor decisão. Então essa recíproca precisa ser verdadeira. O coloque-se no meu lugar vale para os dois lados, tanto para quem manda, quanto para quem é mandado, Gilson.
Exatamente. Quanto mais informação, melhor.
Melhor.
Marçal, conversamos mais sobre inteligência emocional amanhã.
Fechamos amanhã esse tema e vamos preparando o tema da próxima semana. Estou pensando em falar mais uma vez sobre aplicativos que facilitam a vida. Nós temos aí uma avalanche de aplicativos e alguns estão ajudando muito no nosso dia a dia.
Até amanhã, Marçal.
Até amanhã, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Marçal Marcal, arroba marcalsiqueira.com.br. Ter acesso ao trabalho do Marçal no site marcalsiqueira.com.br.